O mês de prevenção ao câncer de colo de útero, o Março Lilás, inicia hoje para alertar sobre a importância da realização dos exames preventivos e também da vacinação contra o HPV. E já está na linha comigo a coordenadora estadual de atenção oncológica da Fundação SECOM, Marília Muniz. Marília, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês.
Marília, por que o câncer de colo uterino continua sendo a doença com a maior incidência aqui no estado do Amazonas? E como é que a senhora avalia essa realidade?
O câncer de colo está 99% relacionado com a infecção pelo vírus HPV. E aqui no Amazonas, né, Manaus é a capital campeã brasileira na taxa adulta da incidência e mortalidade por câncer de colo uterino. Tendo em vista essa relação, daí a importância da gente, quando fala em prevenção, orientar sobre a vacinação, que deve ser feita justamente em meninas a partir dos 9 anos, meninos a partir dos 11 anos, é quando a gente acredita que eles não estão infectados pelo vírus HPV, porque a partir do momento que a gente começa a manter relação sexual, em algum momento dessa vida a gente vai ser infectada por esse vírus. E se vacinados antes dessa relação sexual, nosso organismo já vai produzir, claro, a resistência contra o vírus, né? Nós vamos estar protegidos. Por isso que não se orienta vacinar mulheres e homens adultos, porque nós já estamos infectados. E como ele tem em relação com quase 100% dos casos de câncer de colo uterino, é importante que essas crianças sejam vacinadas.
Agora, Marília, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor a partir de quais fatores podem surgir o câncer de colo uterino.
Então, são vários fatores de risco que levam a mulher a desenvolver o câncer de colo uterino. O principal deles é o HPV, que é um vírus que é sexualmente transmissível. E tem outros fatores também, como o início precoce da atividade sexual, a multiparceria, a falta de higiene genital. São muitos cuidados que a mulher deve ter. Por exemplo, a gente nunca imagina que o câncer de colo uterino tem relação com o tabagismo. Existem muitos trabalhos científicos que comprovam que muitas mulheres tabagistas também desenvolvem o câncer de colo uterino. Mas o principal fator de risco mesmo é o HPV. Existem mais de 150 subtipos de HPV. Os mais perigosos, que a gente diz que são os principais relacionados aos casos de câncer de colo uterino, são os subtipos 16 e 18. Por isso que a vacina que está disponível no Brasil e é gratuita, ela é quadrivalente, não é? Porque ela protege contra os vírus 6 e 8, que são aqueles que desenvolvem, a gente fala de os condilomas, não é? E o 16 e o 18, que são os cancerígenos. A orientação é que as meninas, a partir dos 9 anos de idade, tomem a primeira dose com 6 meses repitam a segunda dose, e os meninos, a partir dos 11 anos, tomem a primeira dose e com 6 meses repitam também a segunda dose, porque só vai estar imunizado a partir da segunda dose.
Podemos dizer que o câncer de colo do útero é uma doença evitável?
É 100% evitável, é 100% prevenível, né? Desde que as mulheres tomem os devidos cuidados, como realizar o seu exame preventivo, que é o Papanicolau, na época certa. Se fez a primeira vez, deu negativo. Fez no segundo ano, deu negativo. A orientação é fazer de 3 em 3 anos, não é? Principalmente que orientem as crianças, seus filhos, a se vacinarem, caso seja diagnosticada alguma lesão de baixo ou alto grau, que são as pré-cancerígenas, que a gente chama de NIC1, NIC2 e NIC3, tratem essas lesões e ela nunca vai morrer por câncer de colo uterino.
Para quem nos escuta no interior do Amazonas, qual é a sua recomendação, a realização dos exames, como é que é feito o processo de tratamento, por exemplo, quem está no interior precisa vir para a capital, como é que funciona todo esse sistema de amparo a essas pessoas que são diagnosticadas com câncer de colo uterino?
Para quem está no interior, a orientação é procurar a unidade básica mais próxima da sua comunidade. Nas comunidades ribeirinhas, a maioria dos municípios já tem as unidades básicas fluviais que passam por essas localidades. Caso não tenha, que ela procure a sede do seu município, porque a maioria das unidades básicas dos municípios do interior já fazem a coleta do exame preventivo. Depois que ela fizer essa coleta, esse exame vai ser encaminhado para Manaus, onde vai para o laboratório para ser realizada a leitura da lâmina. E depois o resultado chega no município e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai entregar esse resultado para a mulher que fez o exame. Caso tenha alguma alteração, ela será devidamente orientada como proceder. Se é uma lesão de baixo grau, ela vai tratar lá no município mesmo, sob orientação médica. Se necessário, vai repetir o exame em 6 meses. E só se for uma lesão de alto grau, que ela vai ser encaminhada para tratar numa das policlínicas de Manaus, onde ela vai ser submetida a uma colposcopia, uma biópsia, e caso o resultado dessa biópsia seja positivo para câncer, é que ela será encaminhada à Fundação FECOM. Então, para a Fundação FECOM, só vão os casos confirmados de câncer.
O câncer de colo de útero apresenta alguns sintomas a que as mulheres precisam ficar atentas?
Infelizmente, o câncer de colo uterino, ele só apresenta sintomas quando ele já está em fase bem avançada. É importante a gente lembrar que o câncer de colo é uma doença de evolução lenta. Ele leva até 10 anos para se desenvolver por completo. Não é por isso a importância da mulher fazer seu exame preventivo. Porque se ela diagnostica ele numa lesão de baixo ou alto grau, né, que são lesões pré-cancerígenas, ainda não são câncer, ou se ela diagnostica a doença em estágio inicial, certamente ela não será submetida a um tratamento invasivo, que é radioterapia, que é uma grande cirurgia, não é? Por isso a importância do diagnóstico precoce.
Marília Muniz, para a gente encerrar nossa entrevista, esse ano é o tema A Vida Sendo Cuidada por Onde Ela Iniciou, pelo colo de útero. Essa segunda edição da campanha Março Lilás vai ter diversas atividades. Quais os destaques da programação deste ano?
Hoje estará acontecendo a abertura oficial, 18 horas, em frente à Fundação FECOM, quando o prédio será iluminado. Estaremos lá reunidos com várias mulheres, com associações, com organizações voltadas para a causa do câncer, os profissionais da área de saúde. Durante esse mês, as unidades básicas de saúde da capital e do interior também estarão com os horários estendidos para atender essas mulheres que não podem fazer seus exames durante a semana. E a orientação é que essas que nunca fizeram o exame, que procurem as unidades e realizem seus exames. Também estaremos realizando várias atividades educativas, distribuindo material didático pelas ruas, indo ao presídio. Ou seja, são muitas atividades que nós temos previstas para esse mês de março. Que onde, quando estamos comemorando, né, com esse slogan que você acabou de falar, A Vida por Onde Ela Começa, que é o colo do útero, né, estaremos comemorando o segundo ano do Movimento Estadual Março Lilás.
Marília Muniz, coordenadora estadual de atenção oncológica da Fundação FECOM, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima abertura de evento aí para vocês.
Muito obrigada a vocês por estarem sempre de portas abertas para a Fundação FECOM.